Olá, muito bom dia, espectadores, Rádio Portuense e Portal dos Dragões, amigas e amigos. Estamos aqui para mais um episódio do Portal do Scouting, regressado dos exames hoje com o nosso António Cachada. Olá, António, muito bom dia, como estás? Espero que esses exames tenham corrido muitíssimo bem e agora voltaste ao sítio onde se aprende tudo ou não se aprende nada, aqui ao Portal do Scouting.
Bem, antes de mais, agradecer e desejar a todos um bom ano. Agradecer-vos, pronto, o
Um
esforço
bom
que se
ano,
fizeram nesta fase.
um bom ano. Tu ainda estás a desejar bom ano? Já estamos para
Eu não
aí dia
estive
26
aqui
do mês.
de 31 ou 30. E agradecer-vos o esforço a ti, ao Luigi, ao Eduardo e ao Nené, porque têm feito um trabalho incrível nesta minha ausência. E agora estou de volta ao local onde se aprende tudo.
No fundo, deve-se voltar sempre aos sítios onde se é feliz, né? Onde se foi feliz.
Pode ser feliz, exatamente.
E nós saudamos aqui o teu regresso. Deixamos também um grande abraço ao nosso Mr. Scouting, ao nosso Nené Reis, que fez estas semanas todas seguidas para tu poderes estudar no conforto do teu lar.
Sim, e deixar uma pequena nota para toda a gente, pronto, dentro do possível, ficar em casa nesta fase, porque o país está a viver uma situação crítica e temos que dar todos um bocadinho de nós, e também é importante o nosso papel aqui, que vamos entretendo também quem nesta fase pode ter menos coisas para fazer, e espero que todos estejam dentro do possível com saúde e vamos ultrapassar esta fase difícil, mas precisamos todos de estar unidos e de lutar.
Sem dúvida, ficar em casa neste momento é muito, muito importante e mandamos aqui beijinhos e abraços e saúde para todos. Nós estando aqui também é uma forma de darmos sinais de vida e recebermos sinais de vida de quem nos acompanha. Apesar de eu fazendo os programas em casa, sinto muita falta do meu Luigi, do meu compincha, quem manda um grande abraço, que está também em casa na produção deste programa. António, vamos falar já do jogo do Futebol Clube do Porto frente ao Farense, vitória por uma bola a zero. Nós temos falado aqui muito, temos destacado muito e começamos pela figura do jogo, não o melhor jogador em campo, creio que fazemos ambos essa distinção, mas a figura do jogo, mais uma vez, foi quem colocou a redondinha lá dentro, Meritarém. É um finalizador a um toque absolutamente brutal, só precisa de um gesto técnico para colocar a bola lá dentro, mas ainda assim não é aquele típico homem da área ponta de lança fixo. É um jogador que se mexe com sentido coletivo muito, muito apurado. Queria que tu falasses também um pouquinho da exibição dele e também da sua ligação com o Marega. Aqui a questão também que se coloca e que coloco a todos lá em casa é se é um jogador para jogar sozinho na frente de ataque, ou se efetivamente, como tem jogado com o Moussa Marega, isso é melhor para o seu jogo.
Em primeiro lugar, pegar pronto na fase inicial da questão, acho que Mehdi Taremi voltou a ser um jogador tremendamente preponderante, como nos tem vindo a habituar, e nós fomos falando disto desde o início da temporada, ou seja, o Porto naturalmente iria evoluir para um 4-4-2, onde Mehdi Taremi teria uma preponderância assinalável. Isto porquê? Porque é um avançado que, para além de ter uma capacidade finalizadora tremenda, é um jogador que, em termos de movimentações, é super inteligente. E isso basta ver, por exemplo, o golo dele nesta partida, em que ele aparece num espaço onde não está nenhum defesa do Farense. E Manafá tem mérito também na forma como arranca. Ele coloca muito bem a bola e da inteligência de Taremi. Quanto à questão da parceria com Marega, ou se Mehdi Taremi poderá eventualmente passar a jogar sozinho, é uma questão bastante interessante, porque eu acredito que a forma do iraniano jogar e a inteligência com que participa no jogo coletivo da equipa, lhe permite jogar quer sozinho, quer acompanhado como o Samarega. Parece-me que nesta fase a equipa, pelo menos na estruturação ofensiva, apresenta um desenho perfeito, ou seja, tem Corona no corredor direito, que é um jogador tremendamente versátil, com uma criatividade incrível e com uma capacidade para definir muito boa. Na esquerda tem um jogador como Otávio, que permite não só ter superioridade no meio-campo, como aumentar os índices de criatividade também a um nível superlativo. E depois Moussa Marega, que permite exponenciar aquilo que é nesta fase Meditaremi, ou seja, é um jogador que com os seus movimentos muitas vezes arrasta os centrais, e isso permite a Taremi aparecer no espaço livre criado pelo Maliano. Ou seja, nesta fase e neste momento do Futebol Clube do Porto, parece-me que a solução mais natural é que tem sido utilizada e que foi muito bem encontrada pelo técnico Sérgio Conceição. Mas acredito que, por exemplo, se Meditaremi tivesse que jogar sozinho, como aconteceu inúmeras vezes no Rio Ave na temporada passada, também eu teria capacidade para fazer. Obviamente que teria que haver a inclusão de outros elementos, mas também não parece que nos próximos tempos isso vá acontecer, porque é como tens referido também nos últimos tempos, Moussa Marega é um jogador muito importante para aquilo que é a ideia de jogo, o modelo de jogo de Sérgio Conceição.
Essa questão de Taremi também é importante, claro que junto com a Marega também podemos pensá-los muito em dupla, a questão defesa-ataque, mas aquilo que me parece, também queria ouvir-te sobre isso, é que o Futebol do Porto, isto já foi levantado recorrentemente também aqui neste nosso programa, que o Futebol do Porto estava a atacar de outra forma. Estava a atacar de uma forma mais rendilhada, mais apoiada, esperar melhor o timing de assistência para os avançados. Mesmo a profundidade exigida, a Marega não é tão larga, digamos assim. Marega agora tem que se mover em espaços mais curtos e a sua desmarcação para ferir as costas dos defesas é feita em espaços mais curtos. E aqui creio que Taremi tem mais preponderância neste momento, do ponto de vista ofensivo, do que o Maliano Moussa Marega. Se Moussa Marega, eu tenho dito isto muitas vezes, foi o jogador-chave para o modelo de Sérgio Conceição, quer pela forma como defendia, e aqui ainda se mantém toda a sua importância no momento de transição e organização defensiva, mas creio que já não é o jogador preponderante para o modelo pela forma como o Porto ataca. E aqui eu creio que Medi Taremi tem maior preponderância neste momento do que o Maliano, porque permite esse jogo mais apoiado, e Marega tem que estar então nessa expectativa do melhor timing para ser servido e para atacar a profundidade. E aqui sim, creio eu, nota-se esse sentido coletivo de Meditaremi. Se Marega muitas vezes joga de trás para a frente, Meditaremi, movimento inverso, joga da frente para trás, fazendo os tais movimentos de recuo, jogando em apoios, e no último jogo vimos, por exemplo, combinar também muitas vezes com Otávio, também mesmo com o lateral Zaidu, solicitando os médios que venham de trás. Portanto, tudo isto dá uma panóplia ofensiva ao Futebol Clube do Porto mais robusta do que se calhar nos anos anteriores, em que Marega era muito solicitado nessa profundidade, nessa desmarcação mais longa.
Exatamente, e exploraste muito bem o tema. Acho que Marega nesta fase, a preponderância de Marega nesta fase é essencialmente na potencialização daquilo que é Meditaremi, ou seja, os espaços que Marega cria através das suas movimentações permitem a Meditaremi potenciar essa exploração do espaço livre, em que ele é tremendamente inteligente. Mas completamente de acordo contigo, Taremi, na minha opinião, e nós fomos prevendo isso desde o início da temporada, ia se tornar o elemento mais preponderante à frente de ataque portista, porque é um jogador diferenciado, tem características distintas, permitem, lá está, um jogo, a variação entre um jogo mais apoiado, mas quando necessário também, e ele também é forte nisso, aposta no ataque à profundidade. e, portanto, aumenta a tal variabilidade em termos ofensivos que referias. E acho que este jogo é um excelente expoente disso, porque o Porto defrontou um Farense que tem algumas dificuldades em termos defensivos e que tem muito espaço aos adversários. E vimos uma exibição superlativa de Corona, uma exibição superlativa também de Otávio, e Mehdi Taremi, obviamente, que também beneficiou com isso. Não esteve, se calhar, tão espetacular como noutras partidas, mas trabalhou muito na sombra e também fez uma bela partida. E, portanto, acho que tudo isto valida essa perspectiva.
E outra coisa que também tenho notado é a questão desta ligação entre Taremi e Marega, e sobretudo esta forma de atacar do Futebol Clube Porto, está mais pausada, mais pensada. O Futebol Clube Porto em ataque organizado está mais forte do que em épocas anteriores. Isto também permite debelar melhor adversários em bloco muito baixo, não é?
Exatamente. E as dificuldades do Porto perante alguns adversários no início da temporada, com esse tipo de características, deveu-se exatamente ao facto de o Porto ainda não estar habituado a esta forma de jogar. E nós, lá está, abordámos muito esse tema. Parece-me que o Porto é, nesta fase, uma equipa mais preparada para desmontar esses blocos, porque tem assento o seu processo ofensivo, principalmente em 3, 4 homens, que lhes permitem ter essa consistência, esse futebol mais rendilhado. E basta pegar em Otávio, Corona, Taremi e o ausente Sérgio Oliveira, que essa questão sobressai mais.
Exatamente.
Respondi à pergunta.
Não, sim. Falas de Sérgio Oliveira. Importante também falar da sua ausência. E também daquilo que é Matheus Uribe e Marco Grui do ponto de vista ofensivo. Matheus Uribe tem feito parelha com Sérgio Oliveira no meio-campo. Sérgio Oliveira está então ausente devido a ter acusado positivo do novo coronavírus. E eu creio que Matheus Uribe sobressaiu nestes jogos do ponto de vista ofensivo. Já sabíamos desde os tempos do México que era um jogador com transporte, com capacidade de chegada, com remate, mas ele está a crescer no jogo ofensivo também, nas solicitações ao nível do passe, e mesmo o Marco Grui não teve muito mal. Sabemos que são jogadores recuperadores, jogadores equilibradores, mas importa aqui que estes dois elementos cresçam, que sejam capazes de movimentações com chegada.
Exatamente, e a questão prende-se um bocado por aí. O Futebol Clube do Porto nesta partida teve muitas vezes, e se formos a ver na primeira fase de construção, Uribe apareceu entre os centrais, uma coisa que não era tão comum. Vimos muitas vezes, por exemplo, Uribe descair para o lado esquerdo, enquanto o Marco apareceu já no corredor central. Ele não é o seu forte receber, por exemplo, a bola de costas e rodar. Ele é mais um médio que capaz em transporte de frente para o jogo, e isso pode dificultar-lhe às vezes algo a tarefa. Também parece que tem estado algo preso depois nas fases mais finais do ataque, aos adiantamentos de Matheus Uribe. Ele tem procurado manter um bocado mais a posição, e isso se calhar também o pode prejudicar. Acho que é um jogador que ainda está algo em adaptação, porque é um médio com grande qualidade e tem dado uma resposta positiva apesar de tudo. Quanto a Matheus Uribe, tem crescido nestes últimos jogos. Já sabemos que não é um médio tremendamente criativo, que não é um médio, mas é um médio acima de tudo regular, que oferece grande capacidade na recuperação e que nos últimos jogos tem aparecido muito mais vezes em zonas de finalização. Ainda não tem conseguido visar a baliza com sucesso, mas em termos de passe tem apresentado alguma qualidade. O Porto, apesar de não ter muitos elementos e de, na minha perspectiva, haver uma lacuna no meio-campo ainda por resolver, os poucos elementos que têm estado têm dado uma boa resposta e não tem sido por aí. Em termos ofensivos, parece-me até que a questão do meio-campo se prende mais defensivamente no momento de transição defensiva, que o Porto tem sofrido um bocadinho mais.
Achas que essa dupla Matheus Uribe e também Marco Grujo não tem segurado tão bem aquele corredor central como, por exemplo, Uribe e Sérgio Oliveira.
É uma boa questão. O meio campo do Futebol Clube do Porto nesta temporada, e se formos a ver os golos que o Porto tem sofrido, atesta um bocado isto. O Porto tem sido uma equipa algo instável em termos defensivos, e isso também se prende pelaquela questão de o duplo pivô que este ano está a ser formado, em termos de transição, ainda não estar perfeitamente afinado. E já, acho que já falámos sobre esse tema. O Porto coloca lá, está muita gente em processo ofensivo, e depois, quando não tens um elemento claramente um médio defensivo puro, e o duplo pivô não está perfeitamente afinado, há alguns problemas nesse momento de transição defensiva, e alguns adversários têm explorado bem isso.
E lá está,
mas é por aí que vem a questão defensiva, porque, e desculpa estar-te a interromper, porque acho que em termos ofensivos a equipa não tem sofrido tanto pelo meio-campo. O meio-campo é a falta, de, se calhar, de uma panóplia tão ampla de opções, prejudica mais o momento até de transição defensiva, porque se formos a ver em alguns jogos, se calhar, Porto poderia precisar de um médio mais de perfil mais defensivo, e o Lume pouco tem contado. Para além dele, não há assim um 6 mais puro, e isso às vezes pode prejudicar, apesar de que me parece também que a equipa tem funcionado bem nos vários momentos do jogo. Na generalidade das partidas.
E mesmo o Lume no Moreirense, que também concordo que é um jogador com essas características de um médio defensivo, está mais fixo, mais posicional, mesmo ele no Moreirense era um jogador, era, digamos assim, era um médio interior, até com capacidade de chegada. Vimos-lo fazer grandes gols no Moreirense, grandes remates de fora, um deles até ao Benfica, num triunfo do Moreirense no Estádio da Luz, um golaço que o marca, e também outros. Portanto, o Porto, efetivamente, perdendo Danilo, não tem um jogador com essas características. Mas aqui eu coloco sempre esta questão no ar para ser analisada, que é o Futebol Clube Porto sofre defensivamente pela forma como defende, efetivamente, ou pela forma como ataca. E por querer criar desequilíbrios no adversário, aceita, e este aceita é sempre entre aspas, mas aceita correr o risco de desequilibrar a própria equipe. Eu acho que a questão está mais por aqui. Eu acho que Sérgio Conceição quer criar desequilíbrios no adversário, e por isso não se importa, e entre aspas, este não se importa, entre aspas, mas aceita esse risco de ficar desequilibrado.
Eu acho que, na minha opinião, estará num meio termo dessas duas possibilidades, ou seja, Sérgio Conceição é um treinador que privilegia muito a segurança defensiva, mas dentro daquilo que é o seu plano em termos ofensivos, e que implica também colocar muita gente em zonas de criação e de finalização, ainda não conseguiu encontrar o equilíbrio entre esse tal risco ofensivo e depois a segurança que tem que existir caso haja um erro, o erro é a melhor palavra, mas que haja uma falha no momento da reação à perda, e, portanto, ultrapassada aquela fase de pressão inicial após perda de bola, o Porto ainda sofre com alguns contra-ataques. Neste jogo não foi, pelo menos que me esteja a lembrar, isso não aconteceu tanto, mas há essa questão. E para responder de forma assertiva à pergunta, acho que estará num meio termo, entre aquilo que é o risco que o técnico portista quer correr em termos ofensivos, mas a falta de, entre aspas, garantias que a equipa oferece em termos de transição para compensar esse risco.
E eu aqui levantei a questão dos desequilíbrios ofensivos, mas também há outra hipótese, que é a hipótese do facto da pressão alta asfixiante, que já é apanágio de Sérgio Conceição destes 4 anos, que leva, 4 épocas que leva de Futebol Clube Porto, como timoneiro do Futebol Clube Porto. O Porto avança para pressionar e quer roubar a bola logo na saída do adversário. E por vezes, quando o adversário consegue, muitas vezes não consegue, mas obviamente quando consegue saltar essa pressão alta, obviamente que há espaço nas costas. Isto aqui, eu creio que muitas vezes é impossível, nós queremos tudo, não é? Nós queremos o equilíbrio perfeito. E acho que uma equipe que joga como o Futebol Clube do Porto, apesar de, obviamente, ninguém gosta de sofrer defensivamente, e o Porto tem sofrido muito, bastantes golos esta época, e tem-se levantado várias vezes essa questão, e fala-se do setor defensivo, mas eu acho que não tem a ver com isso. Eu acho que tem a ver pela forma como o Porto quer atacar, com muitos elementos que quer desequilibrar o adversário, e pela forma como o Porto defende, querendo recuperar alto, e obviamente quando não consegue, quando o adversário salta essa linha, há espaço nas costas.
Sim, naturalmente. A equipa consegue ter um registro perfeito e isso, aliás, é uma questão... A questão da perfeição é algo utópico, é impossível de atingir. Aqui prende-se pela... E isso é verdade, uma equipa que pressiona alto, quando a primeira fase de pressão é batida, ou uma equipa que mete muitos elementos em zonas de finalização, perde a bola e não consegue, naquela primeira fase de reação à perda, e faça o plenasmo recuperar a bola... naturalmente que irá sofrer ou com bolas nas costas ou com uma transição rápida do adversário. Acho que, olhando para o contexto global da equipa, o equilíbrio entre esse risco calculado e o não sofrer tanto, entre aspas, em termos defensivos, ainda está a ser afinado. Ou seja, acho que até ao final da temporada ainda vamos... ver evolução nesse capítulo.
Outro aspecto que saltou à vista, agora mais neste jogo, mas tem sido assim, também já levantei aqui até mesmo neste programa, é o jogo de pares entre Otavinho e Tecati de Corona, os gêmeos siameses, Otávio e Corona, que onde quer que estejam, estão sempre visíveis, procuram-se sempre um ao outro. Eu neste jogo estava a comentar o jogo, o Farense Futebol Clube do Porto, e isso foi notório, também já foi notório em alguns jogos. Eles estão sempre ligados, quer estejam mais distantes no campo ou mesmo mais próximos em zona central, combinam muito entre si. Vimos nesta partida Otavinho a partir da esquerda, Tecati de Corona a partir da direita, muitas vezes encontram-se ao centro. Pedem mesmo jogo interior, claramente, ou então também vimos Otavinho deambular mais até ao lado direito e combinar também com o Tecati de Corona, com as subidas de Manafá. Aqui parece-me que há mesmo instruções, eventualmente de Sérgio Conceição, ou então são estes jogadores que, numa busca e num fervor criativo, acham que têm que se juntar para dar o melhor jogo coletivo à equipe, né? Como ver estas dinâmicas destes dois jogadores?
Acho que eu vi a questão toda, porque houve aqui um ligeiro corte, mas se eu não responder a tudo, avisa-me, por favor. É exatamente isso, e acho que este jogo até foi dos melhores para ver essa questão que falas, ou seja, vimos muitas vezes Otávio e Corona por dentro, vimos muitas vezes até Otávio aparecer no corredor direito para se associar com Corona e com o Manafá, e vimos até, em alguns períodos da segunda parte, Corona aparecer no corredor esquerdo, e ele tem um lance que finta três ou quatro adversários, e depois o remate acaba por ser desviado para canto, e isto demonstra a tal mobilidade que estes dois elementos têm para se associarem, e a liberdade que tem, porque parece-me que está aí uma das chaves criativas do Futebol Clube do Porto nesta temporada. É exatamente essa parceria entre Otávio e Corona, que são dois elementos que têm capacidade para jogar em zonas interiores. Pensando em Otávio, temos um jogador que deixou de ser um extremo, um médio ofensivo mais puro, e passou a ser um médio ala, sendo muito mais completo. E temos Corona, que é um jogador capaz de pisar todo o tipo de terrenos, com uma inteligência e com uma criatividade superlativa. E, portanto, essa parceria é a chave, e parece-me que isso é claramente estratégico. Ou seja, o técnico do Futebol Clube Porto, Sérgio Conceição, procura exatamente explorar a qualidade destes jogadores e a relação que eles têm em campo. Parece-me que é claramente planeado. Só para deixar uma nota, parece-me que nesta partida, e por ser talvez, na minha opinião, dos jogos em que o Porto conseguiu mais potenciar esta ligação, também, e já falámos sobre isto, por causa de algumas debilidades defensivas do Farense, que foi uma equipa que procurou sempre que possível também pressionar o mais alto que conseguiam e abriu algumas brechas, principalmente no corredor central. O Porto criou várias ocasiões de golo e poderia ter perfeitamente ganho o jogo por números mais elevados e acabou depois a sofrer no final, mas isto para dizer que durante 70, 75 minutos esta parceria fez estragos diversos e não fosse um defendi tremendamente inspirado, o esplendor desta dupla teria sido ainda maior.
É, de facto, muita gêmeos siameses, sempre umbilicalmente ligados no jogo ofensivo do Futebol Porto, incursão nos últimos 30 metros, qualidade técnica para ir ludibriando os adversários no 1-1, mas depois também estão ambos, se bem que Otávio é um pouquinho mais médio, Tecati de Corona um pouquinho mais extremo, mais avançado, mas ainda assim são jogadores capazes de, no momento de reação à perda da bola, também cumprirem defensivamente, equilibrarem, pressionarem alto. Otavinho aqui, creio que é ainda um pouquinho mais completo do que Tecati de Corona, porque tanto é organizador de jogo, também baixa um bocadinho o ritmo ou aumenta nessa organização, como é definidor. Tecati de Corona é mais um definidor por excelência, aí sim, mais extremo, mais finalizador também do que Otavinho, mas ainda assim têm características muito semelhantes porque ambos têm essa capacidade de Otavinho, quer de definir mais como avançado e mesmo Tecati de Corona, se for preciso também pensar em algumas situações como médio, essa capacidade também de fazer a equipe respirar, também de equilibrar. Portanto, estão dois jogadores cada vez mais completos, não há dúvida nenhuma, e aqui sim vê-se a batuta de Sérgio Conceição, ou o dedo de Sérgio Conceição, porque Otavinho, quando chegou, era um jogador, era sobretudo ali um... Jogava muitas vezes a extremo, podia ser também segundo avançado, mas era um jogador capaz de fazer uma ou duas coisas no jogo. Era um jogador interessante, mas não era completo. Né? E Tecati de Corona também era um jogador que ainda é, essas características ainda se mantêm, um jogador brutal no 1-1, e ainda vimos fazer isso, mas agora é um jogador com uma inteligência de jogo, também para todos os momentos, incrível, e vê-se o trabalho de Sérgio Conceição, sobretudo nestes dois elementos. E esta época, com o tal futebol mais, falámos aqui há pouco, futebol mais apoiado, mais paciente, muitas vezes na forma como chega o Futebol do Porto para os últimos 30 metros, pelo menos não com a tentação clara de jogar na profundidade de Moussa Maréga, estes dois jogadores também crescem mais. E nós, por exemplo, e também acho que é importante levantarmos isto, vimos na época anterior Tecati de Corona, aliás, Otávio a vir muitas vezes do lado direito, não é? E agora Otávio está mais do lado esquerdo. Eu creio que Otavinho jogando do lado esquerdo, como a partir da posição de extremo, lá está, mas tendo amplitude periférica nos seus movimentos, nas suas invasões espaciais, e Tecati de Corona a partir do corredor direito, começando num espaço de perfil, depois eles ficam mais visíveis e permite esse tal encontro em todo o terreno de jogo. Acho que o futebol, acho que este é o melhor posicionamento que nós, ao longo destas épocas, vimos Otávio começar no centro, vimos Otávio começar à direita, vimos mesmo Tecati começar como lateral direito, Tecati como segundo avançado, e eles podem começar em qualquer parte. Mas aqui eu creio que a questão posicional, a questão de início de onde eles começam o movimento, ou seja, com Otávio a partir do corredor esquerdo e Tecatito a partir do corredor direito, favorece-os. Não sei o que é que também pensas sobre isto, sobre essa questão posicional.
Sim, de acordo, Otávio. Naquela posição tem ou seja, encara o jogo de frente com uma panóplia muito maior do que do lado direito, onde lá está, procurava espaços mais interiores, naturalmente, mas sendo deste, não tinha a mesma panóplia que pegando na bola do lado esquerdo e encarando todo o jogo de frente, tendo a solução do corredor lateral, mas também tendo a solução do corredor central. E parece-me que essa questão que referiste é exatamente fulcral, porque se formos a ver também na temporada passada, até Tecatito Corona foi muitas vezes lateral direito e havia na mesma alguma sociedade entre Otávio desse lado e Corona, só que lá está, como não estavam nos posicionamentos que os exponenciavam mais e o próprio estilo de jogo da equipa também não era, não passava tanto pelas características melhores deles. Eles destacavam-se naturalmente, mas não tinham esta preponderância que a data era de Moussa Marega. Nesta fase, a equipa, com o futebol que pratica, o jogo acaba muito por passar muito mais por eles e pela sociedade que ambos criam.
É, e com este raciocínio, importa também dizer aqui que muitas vezes diz que não, o que interessa são as dinâmicas, a estrutura, o sistema não interessa nada, ou seja, desvalorizando o sítio onde os jogadores iniciam, onde os jogadores começam do ponto de vista posicional. E eu aqui creio que o posicionamento dos dois, a partir de onde eles começam as suas movimentações, Tecatito Corona a partir do lado direito e Otavinho a partir do lado esquerdo, ou seja, médio ala extremo direito, Corona, médio ala extremo esquerdo, Otavinho, a partir deste posicionamento, ou seja, esse início das dinâmicas, exponencia todo o seu talento. Portanto, a questão posicional aqui, ok, que é fulcral, apesar de se jogarem noutras posições, fizeram-no sempre bem. Mas eu creio que é aqui que está a chave para o melhor jogo coletivo do Futebol Clube do Porto e para então esse jogo de pares dos gêmeos siameses, Otavinho e Jesus Tecatito Corona. Aqui, já agora até te questionava, tu consegues destacar algum deles como homem do jogo, como melhor jogador em campo?
Essa será talvez a pergunta mais difícil do programa, não é? Mas para mim, se calhar, Otávio, apesar de ser muito equilibrado, acho que o brasileiro teve uma preponderância verdadeiramente incrível, mas Corona teve endiabrado e há uma questão muito importante, é que Corona tem tido uma época se calhar menos regular, não quer dizer que não esteja a fazer uma boa época, mas tem-se sentido algum desgaste, principalmente nas últimas partidas, e neste caso vimos um Corona completamente endiabrado, desde o lance aos 5 minutos, onde faz uma recepção incrível, que tira completamente do caminho Fábio Nunes. Mas ao longo de toda a partida tiveram os dois muito bem. Se tivesse que escolher um, provavelmente iria para Otávio, mas acho que qualquer um dos dois merecia ou merece essa menção, porque fizeram os dois partidas verdadeiramente superlativas.
E pensando então nessa tua escolha de Otávio, que depois acaba o jogo, lá está, já num outro momento completamente diferente na dupla de meio campo, claramente como médio, já quando Sérgio Conceição começou depois a fazer substituições, acaba o jogo como médio, tentando equilibrar a equipe, tentando estancar o crescimento do Farense, essa tal polivalência. De facto, acho que estes dois jogadores são dois expoentes máximos daquilo que é os especialistas que conseguem ser polivalentes.
Sim, exatamente. E é uma questão muito importante, porque o Porto, com a saída de Meditarem e Otávio, passa para o corredor central e acaba por alterar um bocado as suas dinâmicas. Primeiro, o Porto passa para um 4-2-3-1, com a entrada de Felipe Anderson, e depois, mais à frente, acaba por recuar mesmo para o 5-4-1, na procura de, numa fase onde talvez o desgaste físico fosse maior e a equipa já não tinha capacidade para pressionar tão alto ou para ter um volume ofensivo tão assinalável. Penso que Sérgio Conceição tentou dar mais alguma consistência. Primeiro colocou Otávio no corredor central e depois, mesmo nos últimos minutos, acabou por o retirar para dar mais alguma consistência. Mas parece-me que esta é uma questão muito importante do jogo. O Porto faz uns 70, 75 minutos de grande nível e na fase final, onde o Farense acaba por criar mais algum perigo, parece-me que o Porto vai essencialmente à procura de segurar o resultado e de que o jogo não se parta completamente, porque houve alguns momentos de alto partidos do jogo e parece-me que, e bem, o treinador do Futebol Clube Porto percebeu que poderia ter algumas dificuldades se o jogo se partisse naquela fase, porque a equipa pareceu-me já estar a acusar alguma sequência dos últimos jogos que tem sido não só grande, temos tido muitos jogos seguidos, mas jogos de grande exigência. Basta pensar que o Porto teve o desafio para a Taça de Portugal com o Nacional, onde jogou 120 minutos, teve a partida para o campeonato com o Benfica e teve a partida com o Sporting na Final Four da Taça da Liga, e isto associado a algumas baixas pelo meio pode ter pesado neste jogo para esta definição estratégica da parte final da partida.
Essa questão que falas também, obviamente, é uma nota que temos que deixar aqui, a questão física da sucessão de jogos e também este período pandémico que vivemos, também dificulta. O Porto sentiu um bocadinho nos últimos 15 minutos fisicamente esse abalo, e o Porto, em termos estáticos, passa também por essa questão física, mas em termos estáticos notou-se essa mudança, e tem sido assim. O Porto passa de um 4-2-4, pressão alta, asfixiante, obrigando o Farense a um bunker tático tolhido, e depois acaba o jogo a defender num 5-4-1 baixo. O Porto, para isso, fez algumas substituições. Saiu Taremi para entrar Filipe Anderson. Filipe Anderson, que aí começou mais de perfil com Marega, depois está a ver aquele corredor direito fraquejar e faz entrar Carraça para o lugar de Manafá. Carraça que esteve bem, segurou a posição, fez alguns cortes no chão muito interessantes. Fez também entrar Diogo Leite para a saída de Marco Grui aos 84 minutos. Foi aí que Otávio depois passou para o corredor central, claramente, e aí que o Porto passou então para o quinteto defensivo. Depois saiu ainda Jesus Corona para a entrada de João Mário, e sai também aí Otávio para a entrada de Lume. Portanto, o Futebol Clube do Porto acaba o jogo com Uribe e Lume no meio-campo, portanto, uma dupla mais equilibradora, com João Mário a fechar à direita e Filipe Anderson à esquerda, com Marega depois sozinho na frente, o tal 4-1, e depois com o quinteto defensivo, Diogo Leite, metido no meio dos centrais. Mas, ainda assim, eu creio que o Futebol Clube do Porto, mesmo num bloco baixo, tem sido assim, ou sobretudo neste jogo foi assim, apesar de algumas oportunidades, até um corte de um Bembá que quase que ia dando autogol. Ainda assim, acho que o Porto teve qualidade defensiva nos últimos 15 minutos. Acho que o Porto soube sofrer e acho que as alterações deram consistência à equipe. Queria também ouvir sobre isto.
Sim, completamente de acordo. Parece-me que é uma opção claramente estratégica para aquilo que era a equipa e para aquilo que me parece que o técnico do Futebol Clube Porto sentiu nos últimos minutos. Mas destacar que a equipa, quer em termos individuais os elementos que entraram, mas principalmente em termos coletivos, acabou por ter segurança em organização defensiva. O Farense criou aquela ocasião com o desvio de Mbemba e depois consequente bola no poste de Hugo Seco, mas de resto teve volume ofensivo, mas não teve, assim que me lembro, grandes ocasiões de golo para além dessa, que surge de uma forma algo fortuita. Portanto, parece-me que foi uma opção estratégica que foi não só bem executada, mas que fazia sentido naquela fase, tendo em conta todo o contexto.
Eu podia agora ao Luigi que pusesse, o Luigi que está na ajuda à produção deste programa, que está na produção, aliás, deste programa, que pusesse algumas mensagens dos nossos ouvintes, lembrar para subscreverem os nossos canais YouTube, Rádio Portuense e Portal dos Dragões, se tornarem apoiantes desta causa Portal dos Dragões e para fazerem like nos nossos diversos conteúdos. Diz-nos o António Nascimento, bom dia António, muito obrigado por estar aqui. O António Braz, bom dia David e o teu convidado, vamos aproveitar para aprender algumas coisinhas. Mas aqui não se aprende nada, é como eu digo ao António Cachava, aqui não... mais vale ele estar a estudar após exames, porque aqui não se aprende mesmo nada. Paulo Lopes, espero que seja feita uma boa gestão no jogo da taça. Corona de fora, por favor. Aqui o Paulo a pedir Corona, então. Algum descanso para take a tite Corona. O nosso Sebastião Silvano, sempre connosco. Espectador que nos liga muitas vezes para o nosso fórum Portal dos Dragões Rádio Portuense. Diz-nos... Ui, entretanto passou a mensagem do Sebastião. Frutuoso Silva, não partilho porque vocês não são isentos. Vem o Porto, se fossem honestos, ainda vá, lamento a vossa falta de desportivismo. Acho que está a ser tão injusto, Frutuoso. Mas pronto.
Não sei. Pronto, pode não concordar com a análise feita, mas isso faz parte. Não se pode agradar a toda a gente, não é? E nós estamos a analisar aquilo que é o... do tempo recente e o jogo em específico do Porto com o Farense da forma que nós vimos, não é? Com a máxima imparcialidade possível.
Eu acho que isso aí é uma crítica muito injusta. Aceito as críticas, mas creio que então, ao meu trabalho é uma crítica muito injusta. Eu comecei por fazer as análises aos jogos no Jornal Público, depois fiz também no Porto Canal, e aí no Público fazia, quer ao Benfica, quer ao Sporting, e lembro-me de ser acusado quando elogiava o Benfica e o Sporting, pelas boas exibições que faziam. Não sei se foi naquela época do Jorge Jesus no Sporting e do Rui Vitória no Benfica, em que o Porto ficou em terceiro lugar, muito, muito afastado em termos de qualidade das outras duas equipes, e eu tinha que elogiar tanto o Benfica como o Sporting, porque era justo, estavam a jogar bem, e até me lembro de, nas caixas de comentário do Público, de me acusarem de fazer parte da comunicação vermelha ou da comunicação verde, e portanto, acho estas críticas muito injustas, porque nós, para além de termos paixão pelo futebol, pelo Porto, temos paixão pelo jogo e, portanto, analisamos o jogo de uma forma fria, por um lado, mas apaixonada, por outro. Não é? Portanto, acho que essas críticas são injustas, mas ainda assim fica essa opinião do Frutuoso Silva. Diz também o Sebastião Silvano, a jogada do golo começa em Manafá, que fez um grande cruzamento e Taremi fez o resto, marcou o golo. De facto, ainda bem que o Sebastião... dá aqui esta nota, uma chegada do Manafá em que ele ganha à frente. O Farense não defendeu muito bem, creio eu, os corredores lá atrás, sobretudo o lado esquerdo com Madi Keita e o lateral Fábio Nunes, exatamente.
Tiveram algumas dificuldades, principalmente na primeira parte, explorou muito bem isso. Exatamente. Não falámos tanto dessa perspectiva, mas para além do espaço que havia no corredor central e muito bem aproveitado por Otávio e Corona, na tal parceria que falámos, houve principalmente na primeira parte muitas dificuldades de Fábio Nunes em defender a parceria entre Corona e Manafá, e Manafá tem uma arrancada brilhante para o golo, o cruzamento acaba por chegar a Mehdi Taremi, e depois lá está a inteligência de Mehdi Taremi no posicionamento, onde não está ninguém, e aparece ele sozinho a finalizar sem hipóteses para defender. Acho que é também importante falar dessa questão do corredor esquerdo do Farense, que sofreu, principalmente, na minha opinião, na primeira parte.
Sem dúvida, sem dúvida. Diz também o António Braz, é um jogador tipo Lisandro Lopes, é um jogador que não está bem parado, é um 9 puro, digo eu, que diz aqui o António Braz. Algumas semelhanças com Lisandro. Sim, também, Lisandro foi um jogador que no Futebol Clube do Porto até começou por jogar em largura. Tu acho que ainda eras muito... muito pequeno.
Eu não tenho grande memória do nome do Lisandro Lopes, mas mais naquela perspectiva de ser miúdo e de gostar do jogador, não tanto de...
Mas o Lisandro foi um jogador que começou por jogar no Porto em largura, não era um extremo, mas era um avançado centro que partia da ala, que lá está também com amplitude de movimentos, o Medi Taremi também é capaz de começar a jogar a partir da largura e depois ir para dentro. É um jogador móvel, também com sentido coletivo, o Lisandro também tinha essas noções coletivas e depois, quando aparecia na área, é um jogador absolutamente letal, também com capacidade de finalização a um toque. Eu aqui creio que Medi Taremi é mais coletivo, Lisandro é mais predador e tem mais capacidade técnica do que Taremi, é mais refinado. Não que Taremi não a tenha, mas acho que Lisandro ainda era mais refinado do que Medi Taremi. Mas são jogadores parecidos, e efetivamente. Taremi também é um jogador refinado, né? Também tem qualidade técnica. Portanto, acho que é uma comparação muito interessante e certeira aqui do nosso ouvinte, do nosso espectador, do António Braz.
E agradecemos.
Exatamente. E agradecemos muito, o António, também, essas valiosas participações. Vamos também agora dar um olhar ao... diz-nos o Virgílio Pereira, abraço de Colónia, do vosso amigo Virgílio. Sexta-feira, jogo para a dobradinha. Temos que fazer uma boa rotação aqui. O Virgílio a pedir a tal rotação, rotatividade para os jogos de taça. Nené Reis, isto bateu no fundo, o Dr. Scouting, não é Dr. Scouting, Mr. Scouting. O Mr. Scouting faltou e nem deixaram arrefecer a cadeira. Vá lá que apareceu um crânio para salvar isto.
Obrigado e um abraço para o Nené.
Grande abraço aqui para o nosso Nené. Ana Margarida Sesabo. E estão a analisar muito bem, quando as críticas não são construtivas, deixam de ser válidas. Continuem assim, a família portista admira muito o vosso trabalho. Boa continuação de um ótimo trabalho. Grande beijinho
para a nossa amiga. E um beijinho que agradecemos as palavras, acima de tudo. Sejam boas ou más, nós gostamos mais das boas, obviamente, mas temos que estar abertos a tudo e as críticas também fazem parte.
Aqui o Nené pergunta se o Otávio não será melhor a partir do centro, que ganhava a equipa. Pois nós já falámos sobre isso e eu sou da opinião, acho que Otávio a partir da esquerda e Tecati de Corona a partir da direita, acho que é o posicionamento, acho que é o início das dinâmicas que melhor os fazem depois encontrar-se em qualquer que seja a zona do terreno. Muitas vezes ao centro, pode ser também mais à direita, quando Otávio que deambula até esse corredor, e também vimos Tecati de Corona mesmo no corredor contrário. Eles podem efetivamente jogar a partir de qualquer posição ou terminar em qualquer posição, e acredito que eles terminando ao meio causam mais desequilíbrios, mas começando nas alas, um à esquerda e outro à direita, a equipe ganha. Esta é a minha opinião. Não sei, António, pronuncia-te também.
Sim, acho que Otávio parece um jogador que a partir da esquerda, com a amplitude que tem naquela função, neste 4-4-2, parece-me que pelo menos atingiu o seu expoente máximo naquilo que é o seu percurso de Futebol Clube Porto. Apesar de que, por exemplo, e considerando a posição no corredor central, com um extremo ou um médio ala do lado esquerdo como Luís Dias, um avançado como Taremi e um jogador como Corona na direita, pode também ser uma solução que ofereça igual qualidade e igual capacidade para ferir as defesas adversárias. Acho que nesta fase, olhando para aquilo que é o...
Defensivamente, não, defensivamente talvez, se o Porto já corre alguns riscos, não é?
Perde na primeira fase de pressão, iria perder, naturalmente iria perder, porque Moussa Marega, e se nós falarmos, é um elemento tremendamente preponderante. Estava a falar mesmo da questão ofensiva, ou seja, parece-me que Otávio pode... tem mais facilidade em oferecer no corredor esquerdo nesta função, mas também no corredor central não me parece descabido.
Sim, não, quer dizer, descabido nunca é. Até porque...
Entre aspas.
Exato, quer dizer, sim, descabido sim. Nunca seria, porque para mim, tanto Tecatito, Corona como Otávio desequilibram mais quando estão, ou seja, e eles devem chegar ao centro para desequilibrar mais, tanto um como o outro. Agora, creio que a partir da posição lateral ganham mais amplitude e o jogo coletivo do Futebol Clube do Porto fica mais completo e mais perigoso. Eu sou favorável que eles mantenham estas posições. Otavinho à esquerda...
Também Catapate parece a melhor solução. O que não implica que, por exemplo, quando o Marega sair, a solução não passe, que eu acredito que provavelmente irá sair no final da temporada, a não ser que renove o contrato. Se o Marega renovar, provavelmente esta solução fará... É mais válida, e falámos disso no início do programa. Mas sem Moussa Marega, e como não acredito que o Porto encontre um jogador com as mesmas características, a solução de Otávio no corredor central, se ficar também, que pode não ficar, não é? E também tenho algumas dúvidas que Otávio renove, poderia ser uma solução.
Agora, a pergunta do Nené, eu não sei o que é que lhe vai na cabeça, mas talvez seja isso que tu disseste, ou seja, colocar Otávio, creio que era nesse sentido que tu estavas a ir. Colocar Otávio claramente no corredor central, imagina numa dupla com Sérgio Oliveira, e aí o poderio ofensivo seria obviamente maior, com Luís Dias a partir da ala esquerda, portanto, Luís Dias, Otavinho, Sérgio Oliveira e Tecatito Corona, e depois Marega e Taremi na frente. Aí ofensivamente o Futebol Clube do Porto ficava objetivamente mais perigoso, e o Porto com o Otavinho não perderia pelo corredor central equilíbrio nem qualidade defensiva, porque Otávio já é um recuperador, já é um equilibrador de alguma forma. Creio que ficaria, era a perder o ponto que eu quero transmitir é algum risco, mais ainda porque ficaria a perder, creio que nas compensações do lado esquerdo com Luís Dias, que não é tão forte, e portanto Otavinho no lado esquerdo segura melhor aquele corredor, e depois com dois médios puros como Sérgio Oliveira e sobretudo Matheus Uribe, que é quem joga mais a titular, o Porto fica uma equipe mais robusta, e depois deixando Tecatito Corona a desequilibrar do outro lado, e também os dois avançados centro. Diz-nos o nosso... Diz-nos o nosso Paul Dua. Always a superb job. Ignore the negative comments. They are truly not worth talking about. Not need. Portanto, aqui o Paul Dua, nosso ouvinte língua inglesa, a dizer que nós fazemos sempre um super trabalho para ignorarmos os comentários negativos, eles não valem, não vale a pena falarmos sobre isso, eles não são precisos. António, já que dás... Exatamente. E agradecer ao nosso Paulo Dua, que está sempre desse lado. António, nós já estamos em cima do nosso tempo e ainda temos algumas coisas para falar. Vamos dar só aqui também um olhar breve aos próximos adversários do Futebol Clube do Porto. Desde logo o Gil Vicente, Futebol Clube do Porto Gil Vicente, para a Taça de Portugal na sexta-feira, para ver e ouvir aqui na Rádio Portuense e Portal dos Dragões. O que é que tu esperas desta equipe do Gil Vicente? Que dificuldades é que achas que pode causar? Espero talvez um adversário logo de início num 5-4-1 muito baixo, né? E o Porto vai ter que ser paciente novamente como tem sido, né? Na forma como circula a bola a toda a largura, esperando o timing certo para ferir, né?
Sim, o Gil Vicente quer com o Rui Almeida, que foi o primeiro técnico, quer com o Ricardo Soares, tem sido uma equipa normalmente em 5-4-1, uma equipa que defende baixo e uma equipa que procura desdobrar-se depois em termos ofensivos, querem ataque rápido, querem contra-ataque. Portanto, acredito que neste jogo irá abordar de forma estratégica mais ou menos dentro destes pressupostos. É uma equipa que ofensivamente tem extremos algo perigosos, como o Samuel Lino, o Lawrence ou o Baray, que são jogadores rápidos, jogadores que podem causar algum perigo. Samuel Lino também pode jogar, por exemplo, na frente de ataque. Agora há Abas, que tem que chegou ao Gil Vicente e tem demonstrado qualidade. Parece-me que é uma equipa que vai essencialmente entrar nesse plano estratégico, ou seja, defender com um bloco bastante baixo, compacto, e depois desdobrar-se ofensivamente através dos extremos, dos avançados e muitas vezes os laterais que Talocha e Joel também procuram de chegar às zonas ofensivas e desequilibrar através de cruzamento. Olhando para o meio campo, o maior perigo assim do Gil Vicente pode ser Claude Gonçalves, que tem uma chegada às zonas de finalização interessante, e a dupla de centrais, trio de centrais, peço desculpa, à partida será composto por Ruben Fernandes, Rodrigo e Nogueira, mais ou menos por aí, e
é a dupla.
Neste ponto, acho que este trio de centrais pode, por exemplo, causar algumas dificuldades, por exemplo, em bolas paradas, onde Ruben Fernandes é um jogador de tremenda capacidade, por exemplo, e se recuarmos ao jogo do Benfica com o Gil Vicente, é um jogo que tem assim presente, o Gil causou algumas dificuldades ao Benfica através de bolas paradas, em particular cantos. Apesar de que o Porto é uma equipa forte a defender cantos e livres, e portanto as forças à partida estarão algo equilibradas, mas é uma das armas também que me parece que o Gil pode procurar utilizar para ferir a equipa do Futebol Clube do Porto. Não porque seja uma fragilidade da equipa de Sérgio Conceição, mas porque é uma arma que eles têm e Talocha normalmente costuma colocar bem a bola nesses momentos.
Pensando também nesse jogo, quer dizer, analisando já o jogo da Taça de Portugal, que é sempre um jogo obviamente perigoso, porque mesmo o Gil Vicente não estando a fazer um grande campeonato, não está a ter a qualidade de outros anos. Aqui creio que a alma de Vítor Oliveira esfumou-se um bocadinho desta equipe, mas ainda assim a Taça de Portugal sabemos sempre que são jogos e que é uma competição onde as equipes arriscam um bocadinho mais, porque é, como dizem os brasileiros, mata-mata, não há outra oportunidade, não se joga para o ponto, joga-se para passar, e por isso vai ser uma partida difícil. Pensando também no jogo do campeonato, Rio Ave Futebol Clube do Porto na segunda-feira, e o Porto está num enquadramento mais favorável no que diz respeito ao segundo lugar, ganhou 2 pontos ao Benfica, o Sporting venceu ontem frente ao Boa Vista, e já tenho falado, já temos falado também aqui, parece-me o principal candidato neste momento, o Sporting, a equipe mais perigosa, vamos ver se confirma isso no Clássico, está 4 pontos à frente do Porto, 6 pontos à frente do Benfica, e o Porto, que vencendo o Rio Ave, pode ficar à condição a 1 ponto do Sporting e 5 pontos à frente do Benfica, e depois vai capitalizar com certeza ou para 1 ou para 2 esse eventual triunfo. Olhando já para o Rio Ave, ao contrário do Gil Vicente, que é uma equipe muito, está muito tolhida, eu espero, apesar de tudo, apesar dessa essa competição diferente das equipes se exporem um pouquinho mais ofensivamente, mas até no final dos jogos, muitas vezes, e existir as tais surpresas de taça, espero um Gil Vicente mais tolhido, mais amarrado, no tal 5-4-1, ao contrário do Rio Ave. Creio que também pode montar um quinteto defensivo, mas espero mesmo o Rio Ave mais no momento defensivo, mais num 4-5-1, e aqui com outra capacidade no momento de transição ofensiva. Tem jogadores de muita qualidade, desde logo Gabrielzinho, Francisco Geraldes, Meshino, o japonês, que está a fazer furor também no corredor direito da equipe do Rio Ave.
Sim, acho que o Rio Ave é uma equipa já diferente daquilo que é o Gil Vicente. Só deixar uma pequena nota relativamente ao Gil. Parece-me que este ano seria sempre algo difícil repetir o que foi feito o ano passado, porque saiu Sandro Lima, saiu Kraev, e eram jogadores de grande qualidade e que o Gil não arranjou naturalmente substitutos, porque também não era fácil. E também o Vitor Oliveira também era um técnico insubstituível, e e portanto naturalmente o Gil teve que mudar algumas coisas. Relativamente ao Rio Ave, é uma equipa que não passa uma, não vive uma fase tremendamente boa, tem tido dificuldades, houve mudança de treinador. É uma equipa que eu espero que um Rio Ave algo atrevido, principalmente porque depois do jogo de Alvalade viu-se que a equipa tinha capacidade para ferir o adversário. Se formos a ver, o Rio Ave contra o Sporting faz uma primeira parte em que se preocupa exatamente com o processo defensivo, coloca Pedro Amaral à frente de Fábio Coentrão e o processo defensivo acaba por baixar e Fábio Coentrão fechar um bocado mais por dentro. E foi uma equipa que nesse jogo, na primeira parte, teve muitos cuidados defensivos e o Sporting acabou por naturalmente chegar à vantagem, mas depois numa segunda parte, onde o Rio Ave pôs mais elementos ofensivos e quis jogar mais o jogo pelo jogo, causou claras dificuldades ao Sporting e o Sporting acabou por empatar o jogo, mas teve uma segunda parte muito abaixo daquilo que tem sido normal nesta temporada. Deixar uma pequena nota, que acho que este jogo é importantíssimo. Estes jogos, os dois jogos são muito importantes. Quero com o Gil por valer uma passagem à fase seguinte da Taça de Portugal, mas principalmente com o Rio Ave, porque o Porto naturalmente irá aproveitar o deslize de um dos rivais ou dos dois, e é essencial capitalizar, seja qual for o resultado, quanto mais não seja para não perder distância para o Sporting e alargar para o Benfica, mas também, por exemplo, se o Benfica ganhar, para não se deixar ultrapassar pelo Benfica e para reduzir distâncias para o Sporting. Portanto, parece-me que é uma partida, são duas partidas que podem ter uma importância num aglomerado de campeonato muito denso, bastante elevada. Só deixar uma nota para que o Rio Ave tem também elementos ofensivos de grande qualidade. Chegou para o meio campo Puga, tirou destaque a Gel Sandala, a Mexino, não sei se estará disponível para o jogo, mas Carlos Mané, também um jogador de grande qualidade, Francisco Geraldes, Gabrielzinho, portanto, não faltam armas ofensivas para o Rio Ave ferir o Futebol Clube do Porto e a equipa comandada por Sérgio Conceição terá que ter cuidados acrescidos para neutralizar estes jogadores.
E para já estamos em tempo de compensação para terminar o nosso programa. Fechamos com chave de ouro, como sempre, com os indicadores-chave de rendimento a partir de Jesus Tecati de Corona e a partir de posição também de extremo-direito.
Sim, decidi trazer o Jesus Tecati de Corona exatamente por aquela questão que falámos, que a sua temporada, apesar de ter muitos minutos, não está a ser tão regular e, na minha opinião, porque tem acusado em alguns momentos de desgaste físico. E até um dos nossos ouvintes, ao bocado, referiu exatamente essa questão de deixar-me descansar para a taça, porque ele tem muitos minutos. Mas partindo para os indicadores-chave de rendimentos, temos falado de Jesus Corona, é um jogador tremendamente completo. A organização ofensiva oferece uma panóplia de soluções incríveis, seja capacidade para aparecer no corredor central, seja capacidade para aparecer em zonas de finalização, qualidade técnica, qualidade na recepção. É um jogador que no último passe define com grande qualidade, tem capacidade para fornecer assistências. Neste jogo apareceu bem as zonas de finalização, mas teve algumas dificuldades em concretizar, apesar de que é um jogador que tem essa capacidade e é um jogador que finaliza bem. Olhando para a questão da organização defensiva, é um jogador que condiciona muito bem as linhas de passe, por exemplo, no corredor lateral, é um jogador que controla bem a profundidade que o lateral adversário oferece, é um jogador que acompanha bem essas entradas para dar apoio ao lateral da sua equipa, é um jogador que também, em termos de corredor central, consegue condicionar bem essas linhas de passe, e se formos a ver em jogos europeus onde o Porto jogou com um bloco um bocado mais recuado e onde ativou mais uma zona de pressão em bloco médio, isso foi bastante visível. A forma como o Tecati de Corona era um dos elementos que permitia ao Porto ter uma pressão muito forte nesse corredor central. Em termos de transições, é um jogador que tem uma capacidade incrível para explorar o espaço livre, é também inteligente e consegue gerir bem a forma como o faz, como procura a profundidade, como consegue assistir colegas através de passes para fomentar os contra-ataques e ataques rápidos. E por outro lado, em termos defensivos, e nós tocamos nesse ponto, é um jogador que consegue reajustar bem a posição, que tem uma forte reação à perda de bola e que é bastante inteligente no momento da pressão e que tem essa capacidade e, portanto, parece-me que o Porto tem um jogador muito completo, como fomos abordando aqui, e um jogador que, mesmo quando acusa alguma fadiga, é tremendamente preponderante e por isso é que tem jogado a maioria das partidas, mas estando bem fisicamente é um jogador diferenciado, estará no top dos jogadores da Liga, porque é um jogador, quer em termos técnicos, táticos, e essas vertentes, é um jogador verdadeiramente diferenciado, principalmente para o contexto português.
Antes de despedir, deixa-me ir novamente ao nosso Facebook, aos nossos canais YouTube e também ao nosso Facebook da Rádio Portuense e Portal dos Dragões. Diz-nos o João Milton Pereira Nunes, o grande Milton, também ele um belíssimo analista e também treinador. Boa tarde a todos, concordo com o Nené. Otávio mais no centro daria mais ao jogo e as suas características seriam mais potencializadas ainda. Com bola forte no 1-1, boa leitura de jogo com passe e capacidade para entrar em combinações. Porque após passe, tem capacidade para se movimentar e criar nova linha de passe. Exato. Tem capacidade de remate fora de área. Exemplo, jogo do Marítimo e passos. E sem bola, é forte na reação à perda. Abraço, David, e ao Mr. Scouting, Nené. Portanto, fica aqui a opinião do Milton. E é sempre bom haver aqui divergência de opiniões. Eu, por acaso, mantenho, sou da opinião que eles, a partir da ala, tanto o Otavinho como o Tecati de Corona, ganham mais equipe, ganha mais panóplia de movimentações, mas obviamente Otávio, a partir de qualquer posição da ala, do centro, eu acho que até fora de campo, criava perigo. Diz-nos também o José Marques, atrevo-me a dizer que atualmente e sobretudo pela sua atitude, Otávio será extraordinário em qualquer posição em campo, com exceção da baliza, claro. Olha aqui o José Mário Cachada.
Aqui um abraço também para ele.
Grande abraço para o José Mário. Luís Gomes. O Otávio é muito inteligente, pois fecha o corredor. Em organização defensiva e em organização ofensiva, procura o corredor central. É exatamente aqui o Luís Gomes, aí mais na linha do que eu estava a falar. É muito importante o Otávio para fechar aquele corredor. Se estiver outro jogador, por exemplo, o Luís Dias, não é tão consistente defensivamente. Aliás, viu-se isso no jogo contra o Nacional. Riascos, que também é um jogador interessante, obviamente, mas entrou por ali muitas vezes e o Porto sofreu. Né? José Carlos Vasconcelos Oliveira. O Uribe é um motor. Diz isso.
Desculpa. Estava no lado esquerdo e não me lembrei de referir isso, mas, por exemplo, com um jogador como Luís Dias não teria, e também me parece que é por aí que a equipa acaba por ficar algo mais equilibrada e acaba por haver também uma potencialização do coletivo. Não referi isso ao bocado, mas parece-me um ponto importante.
Sim, sim, sim. E aí essa questão defensiva, se calhar ainda... Acho que ainda é mais fácil explicarmos isto pela questão defensiva, porque o Otávio é muito diferente a estancar aquele corredor do que o Luís Dias. Claro que para mim a razão principal, é também isso que referiste, é quando o Porto tem bola, mas mesmo assim defensivamente também se sente muito a diferença. José Carlos Vasconcelos Oliveira, o Uribe é o motor da equipe, varre o jogo todo do primeiro ao último minuto e prolongamento quando é preciso. É uma força da natureza. Abraços de Gaia e força Porto, vence por nós. PS, abraços aos filântropos Otávio e Anderson pela ajuda que dão às instituições de solidariedade social, tão necessitadas nesses tempos terríveis. Exatamente. Fica aqui uma mensagem muito importante do José Carlos Oliveira, da filantropia, então, de Filipe Anderson e Otávio, dois brasileiros, mas com o coração, a cidade invicta a bater no peito.
E é de louvar.
Está aqui, Otávio, dou a bens alimentares às instituições do Porto, aqui a notícia do portal dos Dragões. António, nós estamos já em cima do nosso tempo, já passámos, já estamos nas compensações, temos que despedir, foi um prazer ter-te aqui novamente, não sei se tens mais exames ou se agora já estás mais livre para entrares aqui nesta muita atividade com o Nené.
Mas irei estar livre, tenho mais um, mas é dia 1 de fevereiro e depois terei umas mini férias de 15 dias da faculdade, mas a partir de agora estarei mais livre e mais organizado. Portanto, e vais deixar voltar. Um abraço e o gosto é todo meu, já sabes, estar aqui presente convosco, porque realmente é um programa diferente e é um orgulho contribuir com o que sei para o clima do futebol português também melhorar.
Sem dúvida. E eu sinto-me um desencaminhador dos seus estudos, sinto-me algo culpado, mas pronto, mas é mesmo assim, vou-te continuar a desencaminhar. Espero por ti, ou para a semana, ou daqui a duas, depende sempre da rotatividade com o nosso Mr. Scouting, com o Nené Reis. Helena Menezes, o resto de um bom dia para vocês, beijinhos à nossa Helena Menezes, nossa apoiante, beijinhos para o Luís. Diz a nossa Helena Menezes, o Luís que está na produção do programa. Rui Simão, somos grandes, saudações esportistas aqui de Beja. Saudações, um grande abraço aí para Beja. Filipe Portela, um abraço campeões, o nosso Filipe Portela, sou espectador que nos liga sempre para o Fórum Portal dos Dragões e Rádio Portuense. Rafael Fernandes Silva, bom dia, sou do Brasil, eu também sou brasileiro, com muito orgulho, com muito amor. Francisco Martins, um grande abraço para todo mundo, com muita saúde. Um grande abraço, Francisco. Muito obrigado por estar desse lado. Antes de me despedir, dar a nota desse próximo jogo, então, do Futebol Clube Porto, Gil Vicente, Futebol Clube Porto, acompanhar em direto com a narração de Luigi Mesquita e David Guimarães. Sexta-feira, às 20h45. Ficam já convidados e eu volto já amanhã para o programa, o comentário de José Fernando Rio ao meio-dia e o portal do Scouting fica por aí. António, mais uma vez um grande abraço, amigas e amigos, beijinhos e abraços, muito obrigado e até à próxima.